Pois a partir de agora nós vamos conversar com o Moacir Santos, que é presidente do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, IRPA, e membro efetivo da Coordenação Executiva do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional da Bahia, o CONSEA. Presidente, boa tarde. Vamos começar falando sobre o 7 de junho, Dia Mundial da Segurança Alimentar. Boa tarde, presidente.
Boa tarde a todas e todos os ouvintes. O dia 7 de junho é um dia importante a nível internacional, que chama atenção para os cuidados com a segurança dos alimentos. Tem uma ideia, hoje tem mais pessoas adoecendo e morrendo por conta do alimento contaminado do que exatamente por conta da fome. Então, você tem aí pelo menos três tipos de contaminação nos alimentos que a gente precisa estar atento. O primeiro, a contaminação, é a contaminação biológica, as bactérias, vermes, vírus, né? E por isso é importante saber a procedência do alimento e saber também fazer a higienização. Antes de consumir o alimento, principalmente o alimento cru, a fazer a higienização com água, sabão, cloro, para retirar possíveis bactérias e contaminantes biológicos que tem ali. Também as carnes têm risco de contaminação com bactérias, por isso que é importante o cozimento. O ovo também precisa estar bem cozido. São procedimentos que ajudam a evitar doenças que podem ser sérias, causadas por vermes e bactérias contidos nos alimentos. Nós temos outra contaminação, que é a contaminação química, que essa é mais difícil de eliminar. Não se elimina o agrotóxico dos alimentos lavando ou passando cloro ou vinagre. O agrotóxico está entranhado dentro do alimento e não sai, faz parte do alimento. E nos últimos anos a gente viu a liberação de uma enxurrada de agrotóxico, que em outros países do mundo é proibido, e aqui no Brasil ainda é utilizado. E você vê agora aí as matérias na internet, nos jornais, que sempre sai a lista dos alimentos contaminados por veneno. Agora, por último, o feijão também, a boa parte do país estaria contaminado por veneno. Daí a importância de valorizar a produção local. Quem pode cultivar alimentos cultiva, quem não, dá preferência a alimentos produzidos na região. Que você conheça quem está produzindo, conheça a região que está produzindo, e tenha certeza que aquele alimento tem contaminação por veneno ou não, né? E por isso é importante, e está crescendo muito aqui na região, em Campo Formoso também se tem, que são as feiras orgânicas e agroecológicas.
Bom, agora presidente, 1h25, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o Moacir Santos, que é presidente do IRPA e membro efetivo da Coordenação Executiva do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional da Bahia, o CONSEA. Agora, presidente, como aliar alta produção com a questão dos defensivos, ou agrotóxicos, digamos assim? Por exemplo, o Brasil hoje é tido como um país que alimenta um quarto da população mundial e a demanda por alimentos só cresce e a tendência é de que o agronegócio ele vá se expandir cada vez mais. Como aliar então, como produzir alimento, porque a necessidade é grande, a fome é urgente, o mundo precisa de alimentos. Como fazer para estar aliando essas questões aí, presidente?
Então, a própria ONU, que lançou essa campanha do alimento seguro, né, o dia da alimentação, começa a reconhecer que o agronegócio, de fato, não alimenta o mundo. Nosso agronegócio no Brasil produz muita soja e milho, que na maioria das vezes vai para alimentar porco, virar ração para alimentação de porco e vaca, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, que não é a principal comida da população, né? Você vê o fracasso do agronegócio agora, com toda essa produção que se diz, mas o Brasil, mais da metade da população está passando fome, o mundo também está enfrentando desabastecimento, então tudo leva a crer que esse modelo de produção de alimento do agronegócio está fracassando, não cumpriu a promessa de produzir comida para o mundo. Se você não produz para a sua casa, como é que você vai produzir para os outros, né? Então, como pode o Brasil ser o maior produtor de alimentos do mundo e metade da sua população está passando fome hoje? Então, o principal produtor de alimentos de verdade é a agricultura familiar. O próprio governo federal tem dado que aqui no Brasil, 70% do que você comeu hoje e vai comer no restante do dia veio de um pequeno agricultor, não veio daquelas fazendas de agronegócio que tem ali. Então, a valorizar a agricultura familiar, a produção de alimentos que você come todo dia, valorizar as feiras, é a saída para evitar a fome e a começar a desfazer essa ideia de que o grande negócio, o agronegócio salvaria o mundo, porque não salvou. Depois que inventou a Revolução Verde, o agronegócio, os agrotóxicos, os adubos químicos, a fome aumentou no mundo. Concentrou a terra, concentrou a renda e a fome aumentou. Então, esse dia também a gente traz esse alerta, que mais importante é produzir comida no próprio município. Uhum. O município ser autossuficiente para abastecer a sua população.
1:28, nós estamos conversando com o Moacir Santos, presidente do IRPA e também membro efetivo de coordenação executiva do CONSEA. Trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Presidente, boa tarde. Nos fale sobre política de agrotóxicos. Como deve ser essa relação no manuseio e aplicação?
Então, a gente trabalha com a ideia que não se precisa de agrotóxico. Só precisa de agrotóxico quando a terra está doente ou fora do ambiente natural. Aí, quando se inventou essas grandes monoculturas, então foi necessário usar agrotóxico, que é veneno. O ser humano, acho que é o único ser na natureza que bota veneno naquilo que come. Não é? Você tem ratos, por exemplo, se ele comer um produto e um rato morrer porque está envenenado, os outros animais não comem mais aquilo. E nós, seres humanos, somos os únicos seres na natureza que botamos veneno para depois comer. Então, a gente está na linha de que é possível, sim, produzir comida sem veneno, sem adubo químico, apostando na agricultura orgânica e na agricultura agroecológica. Né, se você lembrar para seu avô, até seu pai, seu avô, eles cresceram sem precisar usar veneno na roça. Então é possível sim o município desenvolver uma cultura alimentar onde não se use veneno químico. Aí tem os defensivos naturais, tem os defensivos biológicos, são produtos que podem usar, mas que não deixam resíduo químico no alimento. Então tem uma grande discussão, né, sobre isso, inclusive os movimentos sociais lutam para que tenha territórios livres de transgênico e livres de agrotóxico, onde o governo invista mais na agricultura orgânica, na agricultura ecológica. Então não é uma questão de usar muito ou pouco, ou saber usar a carência, a dose, lavar a embalagem, não. Veneno é veneno e faz mal, em grande ou pequena quantidade. Então precisamos avançar para uma agricultura limpa, para um alimento limpo, livre de agrotóxico.
Bom, agora já 1:30, nós estamos conversando com o Moacir Santos e eu vou trazer o Leandro Daniel aqui para o nosso bate-papo também com o presidente do IRPA e membro efetivo da coordenação executiva do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional da Bahia. Leandro.
Presidente, boa tarde. Gostaria de saber do senhor qual o papel do IRPA, principalmente aqui no contexto de Campo Formoso, o IRPA que já prestou assistência técnica por meio de editais chamadas públicas do governo do estado, além de outros municípios como o Senhor do Bonfim. Enfim, o que é que o senhor pode dizer sobre o papel do IRPA para conscientizar os agricultores ou produtores e, ao mesmo tempo, em relação ao não uso de defensivos agrícolas, agrotóxicos, enfim, ao mesmo tempo, como produzir, voltando àquele questionamento de Macário, como produzir sem estar trazendo, dependendo de fato desses produtos defensivos agrícolas aqui para o contexto de Campo Formoso? O que é que o senhor pode dizer?
Certo, Leandro. Então, a gente está de fato o IRPA atuando ali na região das Lajes, né? Descendo ali o Rio Salitre. Então, temos há 5 anos ali, inclusive com recurso do governo do estado, nesse projeto de assistência técnica e extensão rural, que a gente chama de APE. E é uma terra agroecológica, onde se discute com a comunidade as técnicas de manejo e tipos de cultivo que é possível fazer sem o uso do veneno. Por exemplo, aproveitar melhor os frutos da caatinga, aproveitar melhor a criação de animais de pequeno e médio porte que comam mais da caatinga do que de produtos veterinários. Tipos de cultivo, milho, de feijão, de hortaliças, onde você entrega uma grande quantidade de esterco de animais, e com isso a planta fica resistente e não se faz necessário o uso de veneno químico nem adubo químico. E também, essa semana, a gente estava organizando lá na região das Lajes já a primeira feira agroecológica. É o sentido de incentivar e resgatar a cultura que o povo aí de Campo Formoso tem, de as pequenas feiras vendendo o que a comunidade produz para os seus. Então, esse tem sido um trabalho do IFLA dentro dessa linha do que a gente chama de agroecologia e convivência com o semiárido. Então, temos trabalhado nessa captação da água de chuva, melhor uso da água do rio, produzindo, de fato, alimento com alto teor de nutrição e baixo teor de contaminação, seja contaminação química ou biológica, como evitar esse contaminante. Estão mostrando que é possível, sim, né, produzir esse alimento, primeiro alimentar a família e depois alimentar a sociedade em geral. Então, esse é o trabalho que temos feito, em especial aí em Campo Formoso, ali na região da Laje dos Negros.
Vamos trazer o Marconi mais uma vez aqui para o nosso bate-papo. Marconi.
Assim, com relação ao tomate, muita gente tem receio, muita gente contesta e ainda coloca entre aspas que plantador de tomate não come tomate. Como é que os senhores trabalham essa questão de mito ou verdade sobre a produção de tomate, que inclusive é uma cultura que ganhou espaço aqui em Campo Formoso?
Exato, entrando na região da Lages ali, a pessoa começa a comentar que essa cultura começa a entrar em declínio. Ficou tão caro plantar tomate, por quantidade de veneno que precisa usar, quantidade de adubo que precisa usar, que está quase se tornando inviável o preço que ele chega na feira. E trabalhando com a seguinte ideia, que as plantas, elas têm uma origem natural e elas não vão todo o tempo. Por exemplo, manga foi feito para produzir na época da manga, jaca na época da jaca, e tomate é uma planta de clima frio, então ele cresce bem, sem praga, sem doença, no clima frio. Então, você produzir tomate na época do inverno é muito mais fácil do que produzir tomate no verão, no mês de setembro, outubro, quando o sol está mais quente. Então, trabalhamos com a ideia de voltar à cultura de consumo de alimento da época. Então, se eu, consumidor, exijo comer tomate no mês de setembro, o agricultor vai ter que produzir um tomate artificial, um tomate dependente de veneno. Então, importante que no mês de setembro, né, com mais quente, eu possa trocar o consumo de tomate por uma verdura da época. Aí vem abóbora, gerimum, quiabo, são plantas de época quente. Então, na agroecologia, a gente trabalha nessa discussão também de voltar a esse costume de só cultivar a planta na sua época natural, a partir do clima que ela foi gerada. Então, tomate, a batatinha, são plantas de clima frio e que só produzem bem, sem usar veneno, no clima frio. Se o clima esquenta, muda, ela vai precisar ser artificial. Então, parte também do consumidor, da consumidora, a voltar a essa tradição de não exigir a chupar uva, comer manga, tomate na época fora da safra. Então, com esse costume de comer o que tem da época, você reduz muito e até elimina a necessidade de usar veneno. Então, em época quente, tomate vai estar sim muito contaminado. Tomate, pimentão, batatinha, todas essas verduras que não dão aqui na região de forma natural, espontânea, elas são altamente dependentes de veneno e adubo químico porque elas não estão adaptadas ao clima quente, são de regiões mais frias. Então, esse não é um mito, é uma verdade que tem épocas que o tomate vai ter mais veneno, tem épocas que o tomate vai ter menos veneno.
Ok, presidente, nós queremos agradecer então pela sua participação conosco aqui, Moacir Santos, presidente do IRP e também membro efetivo do Conselho. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje.
A gente que agradece a oportunidade e estamos aqui à disposição para continuar conversando, contribuindo. Somos também parceiros aí em Campo Formoso. Um abraço a todos e todas.